no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
O governo federal anuncia novos investimentos para facilitar o acesso a tratamentos de câncer pelo SUS.
A oferta de radioterapia será ampliada e o investimento anual chegará a 907 milhões de reais.
Carretas de saúde da mulher e mutirões de hospitais universitários estão entre as medidas para ajudar no diagnóstico precoce da doença. Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde também anunciou a criação de um auxílio exclusivo para custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes que precisam fazer radioterapia longe de casa.
Você vai ouvir também segurança pública.
Lançado o plano Município Mais Seguro, que vai fortalecer a atuação das guardas civis municipais.
Serão investidos 170 milhões de reais para ações de qualificação de profissionais, melhora na gestão local da segurança pública e doação de equipamentos.
E ainda, presidente Lula começa a visita à Ásia.
Ele já está em Jakarta, capital da Indonésia, para se reunir com o presidente do país e empresários locais.
O objetivo é atrair investimentos e aumentar exportações brasileiras para a Indonésia, que tem a quarta maior população do mundo.
Perdão, ainda nesta semana, Lula seguirá para a Malásia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula chegou hoje a Jakarta, capital da Indonésia, para uma visita de Estado.
Em janeiro desse ano, a Indonésia se tornou membro pleno do BRICS, o Grupo Econômico e Político de Países do Sul Global, que abre espaço para comércio e investimentos.
Brasil e Indonésia cooperam em áreas como defesa, bioenergia e segurança alimentar.
Desde 2012, a balança comercial se apresenta favorável ao Brasil, tendo o maior superávit ocorrido em 2023, de mais de 2 bilhões de dólares.
De Jakarta, a repórter Gabriela Noronha tem as informações.
Famosa pelas praias e pelo turismo, a Indonésia também se destaca por sua economia em ascensão. O país arquipélago, formado por 17 mil ilhas, tem a quarta maior população do planeta, com mais de 284 milhões de habitantes, além de ser a oitava maior economia mundial. E é na capital, Jakarta, centro econômico e político da Indonésia, que o governo brasileiro inicia a missão de aumentar as exportações e atrair investimentos de países asiáticos. Segundo o diretor do Departamento de Índia, Sul e Sudeste da Ásia, do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Everton Lucero, o presidente Lula será recebido pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. A visita de Estado é uma retribuição da recente visita do presidente indonésio ao Brasil.
O presidente Prabowo foi recebido, então, em visita de Estado ao Brasil, no dia 9 de julho, né, logo depois da cúpula do BRICS, e quando houve a adoção de um comunicado conjunto que identifica as áreas principais de interesse mútuo e nas quais há a previsão de ações e iniciativas conjuntas. As áreas principais mencionadas naquele comunicado são a área de comércio agrícola, segurança alimentar, bioenergia, desenvolvimento sustentável, defesa.
Em setembro de 2025, o comércio entre as duas nações alcançou cerca de 568 milhões de dólares. As exportações brasileiras ao país asiático somaram mais de 373 milhões, o que posicionou o país como 19º destino das vendas externas do Brasil. Entre os principais produtos exportados estão o farelo de soja, óleos brutos de petróleo, açúcares e melaço. Já os produtos importados pelo Brasil incluem gorduras e óleos vegetais, calçados e peças automotivas. Para o embaixador Everton Lucero, a visita da comitiva é uma oportunidade para aproximar o Brasil de mercados estratégicos do Sudeste Asiático.
O que é relevante em termos de comércio com a Indonésia é que o comércio também tem crescido bastante e o que, na verdade, acaba sendo algo comum aos países da região, nós mantemos um superávit bastante significativo com a Indonésia e com demais países da região.
Na sexta-feira, o presidente Lula tem ainda uma reunião com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. A sede da entidade fica na capital da Indonésia. À tarde, Lula embarca para Kuala Lumpur, na Malásia. De Jakarta, na Indonésia, Gabriela Noronha.
Reforçar e investir na segurança mais perto do cidadão.
O governo quer fortalecer a segurança pública nas cidades e valorizar as guardas municipais como parte integrante do Sistema Único de Segurança Pública.
O programa Município Mais Seguro, lançado hoje, conta com um investimento de R$ 170 milhões e R$ 670 mil.
Existem 1.238 equipes de guardas civis municipais em todo o país. Elas são responsáveis pela segurança nas cidades e trabalham em conjunto com agentes de segurança, como policiais militares e civis. E para fortalecer esse trabalho, que está mais próximo da população nas cidades onde vivemos, o governo do Brasil lançou o plano Município Mais Seguro, com investimento de R$ 170 milhões. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacou os objetivos do programa.
Um programa que procura qualificar a gestão dos municípios na segurança pública. Um programa que procura fortalecer o papel das guardas municipais. Um programa que procura valorizar os profissionais das guardas. Estamos falando de capacitação para a gestão da segurança pública nos municípios, de capacitação das guardas para polícia comunitária. Estamos falando de capacitação das guardas para olhar para a violência nas escolas, violência contra as mulheres, violência contra as meninas.
O programa é composto por um conjunto de ações para qualificar o trabalho dos guardas municipais e melhorar a gestão local de segurança pública, principalmente em áreas mais vulneráveis. Entre as ações que fazem parte do programa está o Projeto Nacional de qualificação do uso da força. Para isso, serão doados instrumentos de menor potencial ofensivo, como os espargidores, que são os sprays de pimenta, e armas de incapacitação neuromuscular, como as armas de choque. Também serão doados equipamentos de proteção individual, como coletes à prova de bala. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que o programa vai impactar na sensação de segurança da população.
Nós queremos formar com esse programa uma polícia municipal cidadã. Combater o crime, sim, com toda a sofisticação que é possível dar em termos de equipamento, em termos de doutrina. Nós vamos avançar bastante. A sensação de segurança, que é muito importante, do cidadão e da cidadã brasileira, vão aumentar substantivamente na medida em que nós dotemos as guardas municipais.
Para o ministro da Cidade, Jader Filho, esse programa é fundamental para a segurança pública do país.
A partir de agora, com infraestrutura, com treinamento, com equipamentos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão poder cuidar melhor dos cidadãos e das cidadãs desse país.
Segundo o governo federal, a ideia é reforçar a capacidade dos municípios para planejar e gerir a segurança pública, apoiar ações locais de prevenção e enfrentamento à violência e à criminalidade e valorizar as guardas municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma série de medidas foram anunciadas hoje para ajudar o produtor de arroz no Rio Grande do Sul a garantir um preço justo de venda.
E assim levar o arroz com preço mais em conta para a mesa do cidadão.
Uma das ações é a política de garantia de preços mínimos, que é utilizada para diminuir oscilações na renda dos produtores rurais.
Caso o preço mínimo estabelecido para aquele produto não seja atingido, o governo federal pode adotar medidas para que o valor seja alcançado.
É o caso do arroz que está sendo vendido abaixo do preço mínimo no Rio Grande do Sul, maior produtor do grão, devido a um excedente de produção.
A ação foi lançada em Porto Alegre com a presença de representantes do setor arrozeiro. O objetivo é escoar o excedente da produção, assegurar que o agricultor receba um preço justo e incentivar o plantio na próxima safra. As medidas fazem parte da política de garantia de preços mínimos, que é acionada quando o valor pago ao produtor fica abaixo do preço estabelecido pelo governo. Hoje, no Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos é vendida por cerca de R$ 58. enquanto o preço mínimo oficial é de R$ 63,64. O anúncio foi comemorado pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Denis Dias Nunes.
Nós estávamos necessitando de um alento aqui e com isso a gente conseguiu o prêmio de escoamento, a subvenção, que foi muito importante porque nós não tínhamos esse recurso.
Para equilibrar o mercado do arroz e garantir renda ao produtor, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai usar três mecanismos. O Prêmio de Escoamento de Produto, PEP, oferece um incentivo a empresas que comprarem o arroz pelo preço mínimo e levarem o produto para outras regiões. Já o Prêmio Equalizador, PEPRO, paga diretamente ao produtor rural a diferença entre o preço de mercado e o valor mínimo definido pelo governo. E numa terceira via de ação, o governo vai comprar o arroz diretamente dos agricultores, formando estoques públicos. Com essas ações, devem ser movimentadas cerca de 600 mil toneladas do grão, com investimento de R$ 300 milhões. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, o anúncio fortalece a agricultura familiar e a segurança alimentar do país.
Tivemos uma grande safra no Brasil, outros países também, especialmente do Mercosul, tiveram uma produção maior e a consequência é que baixou o preço para o produtor. E é nesse momento que a Conab age. Estamos fazendo mais uma aquisição de arroz e estamos pagando o prêmio para escoamento para outras regiões que não produzem. Ajuda o produtor e ajuda também consumidores de outros estados, outras regiões que não produzem, garantindo que o preço esteja mais acessível.
Segundo a Conab, o Rio Grande do Sul segue como o maior produtor nacional de arroz, com 7,8 milhões de toneladas previstas na safra 2025-2026. Reportagem Caroline Blaut.
A partir de agora, quem for fazer tratamentos de câncer longe de casa terá direito a diárias para alimentação, hospedagem e transporte.
O Ministério da Saúde anunciou também investimentos para aumentar a oferta de radioterapia.
O governo quer ainda ampliar a oferta também de medicamentos contra o câncer custeados totalmente pelo SUS.
As ações vão ajudar no tratamento e também no diagnóstico precoce do câncer e fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para humanizar o atendimento na rede pública de saúde, reduzindo o tempo de espera para consultas, exames, cirurgias e tratamentos. Uma das medidas amplia a oferta da radioterapia. Para isso, o governo vai investir mais de 156 milhões por ano, chegando a um investimento total anual de R$ 907 milhões. Também haverá mudanças na forma de financiamento desse serviço. Os estabelecimentos de saúde que já atendem o SUS passam a receber progressivamente por procedimento realizado. O governo federal espera mobilizar o setor privado para expandir os serviços de tratamento oncológico, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Não tem como você consolidar a maior rede pública sem atrair a estrutura privada que existe no Brasil hoje de tratamento ao câncer. Porque os equipamentos, boa parte dos profissionais, estão concentrados nessa estrutura privada. Estruturas de radioterapia que estão no setor privado, que às vezes têm uma capacidade ociosa não utilizada.
O Ministério da Saúde também anunciou a criação de um auxílio exclusivo para custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes que precisam fazer radioterapia longe de casa. Agora, cada paciente e seu acompanhante terão direito por dia a R$ 150 para refeições e hospedagem e mais R$ 150 para o transporte, como garantiu o ministro Alexandre Padilha.
Essa batalha, né, é um verdadeiro périplo da pessoa ter que ir para outro lugar, para outra cidade. Então, tudo que a gente puder, nós vamos fazer para aliviar o sofrimento e a gente vencer cada uma dessas batalhas, oferecendo um diagnóstico mais precoce possível, tratamento mais atualizado, nós vamos fazer.
O governo federal também anunciou a criação da assistência farmacêutica oncológica, que garante o custeio federal de 100% dos medicamentos para o câncer no SUS. Reportagem Cleide Lopes.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou hoje ao programa Gov Entrevista, do canal Gov, sobre a licença concedida pelo IBAMA esta semana para que a Petrobras comece as prospecções para a exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas.
Ela destacou que a decisão do IBAMA, que autoriza o início da prospecção de petróleo, foi técnica.
O IBAMA deu uma licença técnica. Todo o trabalho que foi feito pelos técnicos do IBAMA foi feito com todo rigor. Tanto é que essa licença vem sendo apreciada dentro do IBAMA desde que era ainda de uma empresa privada e que depois passou para a Petrobras, e esse processo vem desde 2014. Agora, se chegou à reta final desse processo, aonde o IBAMA, ao longo de toda essa avaliação, conseguiu várias melhorias para o projeto. Uma delas que é fundamental, que é a base de suporte ou de socorro ao que os especialistas chamam de fauna oleada. No projeto inicial, a base ficava em Belém, a 800 quilômetros da onde ia ser feita a prospecção para verificar se tem ou não petróleo. E o IBAMA entendeu que era inadmissível, porque o tempo de transporte desses animais, dessas espécies, era tão longo que, com certeza, não haveria como ter salvamento. Então, foram pedidos uma série de ajustes e, ao longo do processo, a Petrobras foi aportando esses ganhos para o processo de licenciamento em benefício da proteção da fauna e da flora no que compete às ações de cuidado e de socorro. Tanto é que agora, no simulado que nós tivemos, o IBAMA ainda identificou alguns problemas e eles foram corrigidos também, inclusive acrescentando mais barcos. Agora, nós temos uma base em Belém e uma outra base perto do local da prospecção, que fica algo em torno de 160 quilômetros. Ou seja, todas as exigências que o IBAMA fez eram altamente necessárias, e se não fosse o rigor do IBAMA, se fosse numa lógica de deixar e passar, deixar e fazer, de forma antirrepublicana, teria ser feito uma licença em prejuízo do meio ambiente e dos interesses do Brasil.
Eu queria insistir, a senhora sempre disse que a decisão do IBAMA, né, o processo de licenciamento do IBAMA para essa prospecção de petróleo na Foz do Rio Amazonas seria um processo técnico. Agora que essa licença foi concedida, a senhora continua sustentando, foi uma decisão técnica?
A decisão dos nossos servidores do IBAMA foi uma decisão técnica. E se houve qualquer manifestação política, isso não influenciou o processo de trabalho com a qualidade que foi feita pelos nossos técnicos. Até, claro, você vive em um contexto político e é legítimo que as pessoas tenham aspirações, mas em um governo republicano, como é o do presidente Lula, a decisão foi uma decisão técnica. Você até pode fazer um debate sobre os aspectos de oportunidade e conveniência de ter sido ou não anunciado agora, mas foi uma decisão técnica. As questões que envolvem medidas para fazer a gestão ambiental da margem equatorial é um processo que está pela frente. O Brasil está se preparando para que a gente possa continuar trabalhando para o debate sobre transição justa, para longe de combustível fóssil ou para sair da dependência de combustível fóssil, seja uma realidade dentro dessa COP. Tanto por parte de países produtores quanto de consumidores. Países desenvolvidos que devem liderar essa corrida e países em desenvolvimento que devem vir em seguida, como é o caso do Brasil.
A ministra Marina Silva ressaltou que a política ambiental brasileira está comprometida em reduzir as emissões de gases do efeito estufa e com a transição energética.
Marina Silva, no entanto, ressaltou que ainda levará tempo até que o mundo consiga abandonar completamente o uso de combustíveis fósseis.
Agora vamos para a questão da contradição que as pessoas levantam e com justa razão. A sociedade está debatendo não só com o Brasil, mas no mundo inteiro. Nós precisamos sair da dependência do uso de combustível fóssil, porque é isso que está aquecendo a temperatura da Terra. Qual é o caminho que se pode fazer isso? O caminho que se pode fazer é exatamente de nos planejar de forma justa para que todos possam fazer suas transições. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Nós já temos uma matriz energética limpa, em 45% dessa matriz energética, 90% da matriz elétrica, temos fontes renováveis do sol, do vento, da água, da biomassa, podemos produzir hidrogênio verde, temos soluções baseadas na natureza com os biocombustíveis, 30% na gasolina, 15% no diesel. Mas isso ainda não é suficiente. É preciso fazer o nosso próprio mapa do caminho para a transição, para sair da dependência do uso de combustível fóssil. E com certeza não é o IBAMA que toma essa decisão. Quem toma essa decisão é o Conselho Nacional de Política Energética. E aí as pessoas dizem, mas isso está em curso? O Brasil está fazendo uma série de questões que na hora que você organiza isso dentro de um plano, você está dando já boa parte das respostas e muitas precisarão ser dadas. E eu tenho absoluta certeza que nós haveremos de liderar pelo exemplo também nessa agenda. É uma discussão clara e transparente com a sociedade, que é o que o presidente Lula sempre prima, de quais são os caminhos que nós vamos percorrer para que o Brasil fique na liderança da transição energética com base em justiça climática.
O canal de acesso ao Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, foi a leilão na tarde de hoje em São Paulo.
O consórcio Canal Gadelha Dragagem venceu a concessão, que será de 25 anos e pode ser prorrogada por até 70 anos.
Com a concessão, estão previstos investimentos de R$1,2 bilhão.
Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o leilão é inédito, pois a responsabilidade de dragagem passa do poder público para uma empresa privada.
A concessionária também vai prestar serviços de sinalização e monitoramento das embarcações nas operações de embarque e desembarque.
O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, participou do leilão e falou sobre a importância da concessão.
O Porto do Paranaguá, que hoje é uma referência no país, hoje está entre os maiores portos da América Latina, um porto que vem crescendo a cada ano, que tem hoje um volume de investimentos em mais de 4 bilhões de reais, e eu tenho muita confiança que a gente vai continuar ampliando os investimentos no porto, gerando emprego e oportunidades para o povo do estado do Paraná e para o povo brasileiro.
E pela manhã, outros dois leilões foram realizados no setor portuário, com prazo contratual de 25 anos.
Foi concedido o Terminal Marítimo de Passageiros de Maceió, Alagoas, que é dedicado à movimentação de passageiros. A previsão é que os investimentos nele cheguem a R$3.750.000.
No Porto do Rio de Janeiro também foi concedido o Terminal RDJ07. Ele será voltado à movimentação de cargas de apoio logístico offshore, destinadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.
A estimativa de investimentos por lá é de quase R$100 milhões.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União lançou o programa Gestor Capacitado. A iniciativa busca melhorar a gestão pública por meio de formação técnica gratuita para prefeitos e equipes municipais de todas as cidades brasileiras. A capacitação é dividida em duas etapas. A primeira aborda as transferências federais de recursos. Já a segunda fase, que é opcional, oferece como temas obras públicas, excelência em gestão e execução de políticas públicas. A capacitação é em formato online, com módulos técnicos aplicados à realidade local. Os participantes receberão certificação. O programa faz parte das ações do projeto Diálogo Público, que tem como objetivo contribuir para a transformação social e o desenvolvimento do país. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre 30º Encontro de Tribunais Constitucionais da América Latina e do Caribe.
STJ revoga a extinção da punibilidade e decreta a prisão preventiva de ex-auditor fiscal que forjou a própria morte.
Cerca de 6 mil pessoas com deficiência atuaram como mesárias nas últimas eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, abriu hoje o 30º Encontro de Tribunais, Cortes e Câmaras Constitucionais da América Latina e do Caribe.
O evento, realizado anualmente pelo Programa Estado de Direito para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, conta nesta edição com o apoio do STF como instituição anfitriã.
Fachin afirmou que um dos objetivos da atual gestão da corte é fomentar a formação de uma rede de instituições constitucionais com a missão de defender o Estado democrático de direito, a autonomia e a independência do Poder Judiciário.
Criar e recriar as condições de possibilidade de uma efetiva cooperação e de um intercâmbio em prol dos direitos humanos e dos direitos fundamentais dos mais vulneráveis.
O encerramento na próxima sexta-feira também vai ser no Supremo Tribunal Federal, com transmissão ao vivo pelo rádio e pela TV Justiça.
Superior Tribunal de Justiça torna sem efeito extinção da punibilidade do ex-auditor fiscal do município de São Paulo, Arnaldo Augusto Pereira.
Ele teria forjado a própria morte ao mandar juntar certidão de óbito falsa nos autos de um processo no STJ. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, o ex-auditor fiscal integrou a máfia do ISS quando era subsecretário de Finanças do município de São Paulo e secretário de Orçamento e Planejamento de Santo André. Entre as ilicitudes, Arnaldo Augusto Pereira teria recebido propina de mais de R$1 milhão para liberar construção de empreendimento residencial de Santo André. A sexta turma do STJ também determinou a prisão preventiva dele, que foi localizado na Bahia, e acolheu questão de ordem proposta pelo relator ministro Antônio Saldanha Palheiro para convalidar os acórdãos com a condenação a mais de 18 anos de reclusão.
Cerca de 6 mil pessoas com deficiência atuaram como mesárias nas últimas eleições.
Em 4 anos, o número de mesários com esse perfil mais do que dobrou. Estevam Furtado.
A oportunidade para ser mesário foi ampliada pela inclusão que avançou nas eleições municipais de 2024 com zonas eleitorais adaptadas. Entre as deficiências mais comuns entre os mesários está a de locomoção, seguida pela deficiência visual e auditiva. Acessibilidade às pessoas com deficiência no processo eleitoral é garantida pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Bancária que teve a conta monitorada não será indenizada.
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entende que prática é legal. Marla Lacerda.
A bancária pediu indenização na Justiça da Bahia, alegando que o empregador tomava conhecimento de todos os gastos dela em atividades não profissionais, como escola, restaurantes, lojas ou viagens. O juízo de segundo grau condenou o banco por dano moral, porém a subseção 1, especializada em dissídios individuais do TST, afastou a condenação. Para o colegiado, o monitoramento de conta corrente de bancários pelo empregador não configura violação do direito à privacidade, nem quebra de sigilo bancário.
Procurador-Geral da República destaca a necessidade de respostas urgentes, coordenadas e eficazes para a crise climática.
O assunto foi tratado durante o fórum com procuradores gerais de 15 países nesta quarta-feira em Belém. Vanessa Pereira.
Durante o discurso de abertura do evento, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu o fortalecimento da cooperação internacional e do diálogo entre instituições para enfrentar os crimes ambientais e as consequências provocadas pelas mudanças climáticas. O PGR ressaltou ainda que caberá ao Ministério Público de cada país fiscalizar o cumprimento das metas que serão assumidas pelos chefes de Estado durante a COP30.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM. FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que prevê gratuidade de bagagem de mão. Aprovada a proposta que destrava investimentos para as Forças Armadas. Comissão barra cancelamento de planos de saúde para idosos e pessoas com deficiência. Boa noite. Avançou no Senado o projeto que proíbe as operadoras de cancelar planos de saúde de idosos e pessoas com deficiência. A proposta também garante a continuidade da cobertura para quem está em tratamento médico. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado na Comissão de Direitos Humanos, o projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, proíbe que operadoras de planos de saúde cancelem, sem a concordância do usuário, contratos que atendam pessoas idosas ou com deficiência. O texto diz que regulamento posterior definirá as condições de manutenção desses beneficiários nos planos e, conforme o caso, poderá ser proposto um regime de transição para a adaptação progressiva das operadoras e dos usuários. De acordo com o relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também é vedada a suspensão do contrato durante tratamento médico continuado, internação hospitalar ou terapias indispensáveis. Segundo Paim, idosos estão precisando recorrer à justiça para garantir o tratamento de doenças graves.
Vou dar um exemplo. Tem uma colega minha do Rio Grande do Sul, ela é aposentada por invalidez, ganha um salário mínimo para todo o mês. Todo santo mês ela tem que entrar na justiça e a justiça dá ganho para ela, felizmente, né? Para ela fazer os procedimentos devido ao câncer. É isso que se trata aqui.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para a sanção o projeto que incentiva o diagnóstico de autismo em adultos e idosos. A proposta inclui a medida nas diretrizes da Política Nacional de Proteção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destacou os avanços nos diagnósticos mais precisos. Já o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, diz que ainda há uma enorme carência de dados sobre as pessoas adultas com o transtorno do espectro autista no país.
Isso acontece porque o diagnóstico é realizado usualmente na infância. Contudo, ainda que tardio, o diagnóstico é de extrema importância. Sem o devido diagnóstico, as pessoas podem ser expostas a dificuldade de interação social, assim como estar mais vulneráveis à ansiedade e depressão.
O Senado aprovou um projeto que pode garantir mais dinheiro para investimentos estratégicos em defesa nacional nos próximos anos. A proposta ainda proíbe que esse tipo de despesa seja contingenciado pelo governo para garantir o cumprimento da meta fiscal. Repórter Pedro Pince.
A proposta permite que o dinheiro de fundos específicos ligados à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica possa ser usado para esse fim. Pelo texto, serão destinados ao setor até 5 bilhões de reais ao ano, ao longo de 6 exercícios financeiros. Essa despesa não será computada no cálculo da meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias nem no limite de gastos do Executivo, imposto pelo novo arcabouço fiscal. O projeto ainda proíbe que esse dinheiro seja contingenciado quando a meta de resultado primário definida em lei não for cumprida. O relator, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que o objetivo é garantir que os projetos estratégicos para a defesa nacional tenham pelo menos 30 bilhões de reais disponíveis para investimentos em defesa nos próximos 6 anos.
Nesse período, temos o potencial de dobrar o volume de recursos para essa finalidade, com capacidade para estimular o fortalecimento da base industrial da defesa, com efeitos multiplicadores relevantes e de adensamento do tecido produtivo povo, resultando em geração de emprego e renda, além de garantir a tão desejada continuidade e previsibilidade para que os projetos fiquem prontos e ampliem a nossa capacidade de defesa.
O autor, senador Carlos Portinho, destacou a importância da indústria nacional de defesa e deu mais detalhes da proposta.
A indústria de defesa nacional, ela responde por cerca de 4% do PIB, o que significa que uma desaceleração por falta de orçamento, que é o que tem acontecido e não é de agora, vem desde 2014, é uma ameaça real. O projeto, ele coloca esse valor, que é além do orçamento, de 5 bi por ano, totalizando em 6 anos 30 bi, 100% voltado para os projetos estratégicos, não é para pessoal.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado o projeto que torna mais flexíveis as regras de crédito para os estados. A proposta permite a renegociação de dívidas com a União, com a troca de taxas atreladas a índices internacionais por indicadores nacionais mais vantajosos. O texto também determina que a adesão ao programa Propague dependa da verificação do cumprimento das metas fiscais. Repórter Marcela Cunha.
A proposta aprovada pelos senadores permite que estados e o Distrito Federal contratem empréstimos sem a necessidade de cumprir os limites e condições normalmente exigidos para novas contratações de crédito quando se tratarem de operações previstas no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. O Propague foi instituído neste ano para permitir aos estados e ao Distrito Federal refinanciar suas dívidas com a União, com condições mais vantajosas de pagamento. O autor, senador Pedro Chaves, do MDB de Goiás, defende que a medida vai aliviar os cofres estaduais e facilitar a adesão ao programa.
Com isso, obviamente, os estados terão que despender de menos recursos do seu caixa, do seu tesouro. Com certeza, não só o meu estado de Goiás, que está numa fase bem mais adiantada, ser beneficiado, como também os demais estados brasileiros, como o Distrito Federal.
O texto prevê que os estados poderão renegociar seus contratos com a União com taxas indexadas a índices internacionais e migrar para indicadores domésticos mais adequados. E ressalta que a adesão ao Propague ficará sujeita à análise de compatibilidade com metas fiscais estaduais.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que assegura o direito de passageiros do transporte aéreo carregarem gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 quilos. Se não houver recurso para nova votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados, que aprovou ontem um pedido de urgência para análise de uma iniciativa semelhante. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, explicou que a iniciativa quer evitar a exploração de brechas em resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que poderiam reduzir direitos dos consumidores.
Se na época da proposta, 2020, as consequências da omissão apontada eram hipotéticas, hoje o receio se mostra plenamente justificável em função de anúncios por operadoras brasileiras de oferta de passagens que não incluem bagagens de mão que requeiram acomodações nos compartimentos superiores da aeronave.
De acordo com a proposta de autoria do senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, as bagagens de mão terão no máximo 55 centímetros de altura por 35 de largura e 25 de comprimento. Nessas dimensões, já incluídos bolsos, rodas, alças e quaisquer outras características externas. O transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por motivo de segurança ou de capacidade da aeronave.
O Senado lançou o projeto Zap Delas, que usa o aplicativo do WhatsApp para receber denúncias e relatos de violência política de gênero. Os atendimentos já começaram nesta terça-feira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou a Procuradoria Especial da Mulher e a Bancada Feminina pela iniciativa. Ele destacou que a ferramenta é simples, acessível e humanizada e reforçou que a defesa dos direitos políticos das mulheres é uma pauta de Estado.
Um passo concreto desta Casa da Federação no enfrentamento à violência política de gênero. Este é um tema de Estado. Garantir segurança e respeito para o exercício dos direitos políticos das mulheres.
A procuradora especial da mulher, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, destacou que em menos de 24 horas do lançamento, a ferramenta já recebeu denúncias e uma equipe já iniciou atendimentos. O número é o 61-98309-0025. A senadora explicou que o Zap Delas tem o objetivo de oferecer acolhimento, orientação jurídica e uma resposta rápida para as mulheres vítimas de violência política de gênero.
Fazer a acolhida, orientar, dar também a orientação jurídica, fazer o acompanhamento junto às instituições responsáveis e dar uma resposta o mais rápido possível para que as mulheres não se sintam aí desamparadas quando sofrerem algum tipo de violência política de gênero.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares aprovam aumento de penas e definição de novos crimes.
Câmara extingue a obrigatoriedade de renovar laudo médico de diabetes.
Deputados de oposição criticam decisões do Supremo Tribunal Federal.
Boa noite. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa ministros do Supremo Tribunal Federal de promoverem uma militância ideológica. Na sua avaliação, em vez de aplicar a lei, alguns magistrados legislam e ainda fazem pregações políticas.
José Medeiros acredita ainda que Luiz Roberto Barroso deve permanecer na corte para responder por suas próprias decisões. O deputado pede que, se decidir sair, o ministro reconheça antes seus erros diante do país.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende o direito à vida desde a concepção e critica a decisão de ministros do STF favoráveis à descriminalização do aborto até a 12ª semana. Para o deputado, nessa etapa da gestação, o feto já é um ser humano em desenvolvimento.
Ele também acusa o Supremo de ativismo judicial, ressaltando que o aborto é tema de natureza moral e social que deve ser debatido no Congresso. Para o Dr. Zacarias Calil, decisões como essa afrontam a democracia representativa e o devido processo legislativo.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica o STF por, segundo ele, condenar pessoas que defenderam o voto impresso ou questionaram as urnas eletrônicas. Para o deputado, a ação significa um cerceamento da liberdade de expressão.
Maurício Marcon aponta contradições nas decisões do STF e acusa a corte de adotar dois pesos e duas medidas. Ele cita o ministro Flávio Dino, que, segundo ele, já questionou o sistema eleitoral, mas não foi responsabilizado da mesma forma que outros cidadãos.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, defende a anistia ampla, geral e restrita, lembrando que em 1988 o Congresso concedeu anistia até a participação participantes da luta armada. Ele argumenta que a medida é necessária para pacificar o país e corrigir injustiças políticas.
O deputado afirma ainda que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política e que o judiciário o condenou sem provas, submetendo a uma punição injusta. Hélio Lopes critica as restrições impostas ao ex-presidente e diz que não há evidências que justifiquem as acusações.
Previdência.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, apresentou novos requerimentos para ouvir testemunhas ligadas ao governo federal na CPMI do INSS. O parlamentar acredita que a convocação pode romper o que enxerga como uma tentativa de impedir os depoimentos.
Coronel Crisóstomo reafirma sua confiança nos trabalhos da Comissão Mista de Inquérito e seu desejo em ver punidos os envolvidos no escândalo, inclusive aqueles que, em suas palavras, estão sendo blindados pela esquerda.
Segurança Pública.
Plenária aprova três projetos de combate à violência com a definição de novos crimes e aumentos de penas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou três projetos voltados para o combate à violência, principalmente para enfrentar a atuação de organizações criminosas. Um deles aumenta as penas para os crimes de homicídio e lesão corporal contra juízes, promotores, defensores públicos e policiais e seus parentes até terceiro grau. O mesmo vai valer para o caso de assassinato ou agressões praticados contra essas autoridades, mesmo depois de aposentadas. Uma das motivações para a aprovação da proposta foi a execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, em Praia Grande, no litoral paulista, crime atribuído ao crime organizado. Hoje, crime contra essas autoridades, quando no exercício do cargo, já tem pena maior, com até 30 anos de prisão, em vez de 20. Com a aprovação da proposta, a pena de homicídio deixa de ser de 12 a 30 anos de prisão para ser de 20 a 40 anos. O projeto foi apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, e teve como relator o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que justificou o agravamento das penas.
Os delitos de natureza hedionda são aqueles repugnantes, bárbaros, asquerosos e que precisam ser severamente censurados. Para dar um basta nos inúmeros assassinatos de agentes de Estado, sejam policiais militares, federais, civis, juízes, promotores e oficiais de justiça, o Estado brasileiro dá um recado claro ao crime organizado, aumentando as penas de homicídio para 20 a 40 anos.
Outro projeto aprovado cria no Código Penal o crime de domínio de cidades, atualmente conhecido como novo cangaço, com pena de 18 a 30 anos de prisão. A pena pode ser em dobro no caso de uso de armas proibidas, explosivos, se houver reféns e se houver destruição de prédios ou redes de energia elétrica. O projeto foi apresentado pelo deputado Coronel Ulisses, do União de Mato Grosso, e alterado pelo relator, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ele acrescentou no texto o crime de arrastão, com pena de 6 a 15 anos de prisão. Ele justificou a necessidade de criação de novos crimes no Código Penal.
Vamos mostrar para os criminosos do nosso Brasil que o crime não compensa. Vamos aumentar a pena, colocar esse crime no rol de crimes hediondos, deixando mais gravoso para que eles pensem mil vezes antes de cometer uma barbaridade como domínio de cidades.
O terceiro projeto aprovado define os casos em que o juiz deverá transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prazo definido. Hoje, isso é decidido nas chamadas audiências de custódia. E, na Câmara, deputados ligados às forças policiais reclamam que muitos presos acabam liberados sem critérios. De acordo com o texto, a prisão será transformada em preventiva se o preso já tiver cometido outros crimes, se tiver usado violência, se for foragido ou se tiver sido liberado anteriormente em audiência de custódia pelo mesmo crime. O relator, deputado Paulo Abiakio, do PSDB de Minas Gerais, explicou que o objetivo é estabelecer critérios objetivos.
O que se busca é exatamente melhorar o regramento, torná-lo mais claro para que o seu juiz fundamente claramente as razões que o levaram a tomar eventualmente a progressão da prisão em flagrante para a prisão preventiva.
A proposta também prevê que o delegado de polícia ou o promotor deverá pedir ao juiz a coleta de material biológico do preso por crimes sexuais, se o acusado pertencer a organizações criminosas, se tiver cometido crime hediondo ou se tiver usado violência. Todos os três projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra a iminente reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para o dia 26 deste mês. Ele ressalta que o encontro simboliza a preservação das relações diplomáticas e comerciais entre os dois países.
Na visão de Ayrton Faleiro, o governo brasileiro defende a soberania nacional sem se submeter a pressões externas. Segundo o deputado, o presidente demonstra habilidade política e diplomática ao manter o diálogo com os Estados Unidos, mesmo diante de divergências.
Economia.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, alerta para o risco de colapso das contas públicas no Brasil. O deputado afirma que, enquanto o governo federal mantém um discurso que mascara a realidade, o aumento da dívida e o descontrole dos gastos comprometem a sustentabilidade fiscal do país.
O Tony de Paula propõe ajuste imediato nas despesas para evitar a pressão sobre a dívida a partir de 2027. Ele acusa o Executivo Federal de transferir custos ao contribuinte por meio de uma política fiscal que sustenta programas via endividamento.
Delegado Caveira, do PL do Pará, celebra a derrubada da medida provisória sobre tributação de investimentos, afirmando que a matéria é prejudicial à população. Ele aponta o aumento da carga de impostos como principal motivo pelo voto contrário à proposta do governo.
A população não aguenta mais pagar tantos impostos. E agora o governo quer taxar o povo novamente. 8 impostos criados de qualquer forma, apenas para esbanjar. Por que, em vez do governo criar impostos, ele não ajuda a acabar com ministérios. Então eu sou contra a medida provisória em virtude da criação de novos impostos para o povo brasileiro.
Delegado Caveira também critica o Executivo Federal pelo uso de recursos em viagens e gastos considerados por ele como supérfluos. O parlamentar pede que o governo concentre esforços em obras paradas, como uma ponte no Rio Araguaia entre Xambiolá, no Tocantins, e São Geraldo, no Pará.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica a política tarifária do governo após a sanção da gratuidade na luz para quem consome até 80 kWh por mês. Ele reconhece o benefício a milhões de lares, mas afirma que a medida prejudica consumidores de renda média e pequenos empreendedores.
Luiz Lima cita reajustes recentes autorizados pela ANEEL em Goiás e São Paulo para alertar sobre o aumento do custo da energia. Ele defende mais transparência nas tarifas e cobra do Executivo Federal políticas que aliviam o peso das contas sem penalizar quem mantém pequenos negócios.
Transportes. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, critica a cobrança da bagagem de mão em voos. Ela afirma que a medida viola o direito do consumidor e recorda que a resolução da ANAC assegura a gratuidade de até 10 quilos como contrapartida pela retirada da franquia de 23 quilos despachados.
Gisela Simona defende a aprovação urgente de projeto que restabelece a gratuidade da bagagem de mão. Ela argumenta que o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor cria vantagem excessiva para as companhias aéreas.
Habitação. O governo lançou o programa Reforma Casa Brasil, que facilita o acesso ao crédito para reformas, ampliações e adequações de moradias. De acordo com Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a iniciativa garante mais dignidade às famílias que não têm condições de melhorar suas casas.
Helder Salomão acredita que os programas elaborados pelo governo favorecem a estabilidade econômica. O deputado menciona a queda no preço dos alimentos, o aumento da renda média e a correção da tabela do imposto de renda como exemplos de políticas que fortalecem o poder de compra das famílias.
Agricultura. Rafael Simões, do União, reage a acusações feitas contra uma cooperativa de café de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. O deputado afirma que a entidade reúne pequenos produtores e agricultores familiares que trabalham de maneira digna e ética em produções de alta qualidade.
Rafael Simões critica o que considera uma estratégia da esquerda de dividir a sociedade entre ricos e pobres para estimular ataques injustos ao agronegócio. O parlamentar reconhece o valor dos trabalhadores do campo, apontando o setor rural como uma das bases essenciais da economia brasileira.
Cultura. Câmara conclui a aprovação de projeto que obriga o uso de linguagem simples pela administração pública. O repórter Marcelo Lacher explica a proposta, que agora pode virar lei.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que obriga o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos do governo federal, estados e municípios, uma maneira de facilitar a compreensão da população a respeito de leis, decretos, avisos, comunicados, editais e qualquer tipo de texto voltado para o cidadão. O projeto institui uma política nacional de linguagem simples, com a previsão do uso de regras já existentes nos manuais de língua portuguesa. Entre as técnicas recomendadas estão a redação em frases curtas e em ordem direta, destacar as informações importantes primeiro, desenvolver uma ideia por parágrafo, usar sinônimos no lugar de termos técnicos, em resumo, facilitar a vida de quem precisa ser informado pelo poder público. Durante a discussão sobre o projeto, deputados de oposição manifestaram preocupação com a eventual possibilidade de o projeto estimular o uso da chamada linguagem neutra, variante não oficial que usa gêneros neutros no lugar de termos masculinos ou femininos. Um exemplo é o uso de todes no lugar de todos ou todas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, uma das autoras do projeto original, defendeu a importância de reduzir a necessidade de intermediários de comunicações entre os poderes públicos e a população. Ela explicou que simplificar a linguagem é uma maneira de aumentar o acesso da maioria das pessoas a informações importantes e não envolve linguagem neutra.
Esse projeto, ele nunca versou sobre linguagem neutra. Ele sempre foi um projeto que fala sobre linguagem simples. A linguagem que possa ser compreendida. É um absurdo que nós tenhamos, muitas vezes, uma sentença judicial que a pessoa que está diretamente relacionada a esta sentença não consegue entender o que ela diz. É um absurdo que nós tenhamos, por exemplo, determinadas explicações que as as pessoas não consigam entender.
O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e depois foi alterado pelo Senado. Uma das mudanças feitas pelos senadores foi tornar obrigatório o uso de linguagem simples em documentos oficiais da administração pública. Também obriga a conversão de documentos oficiais em idiomas indígenas, quando destinados a esse público. O Senado também excluiu o trecho que desobrigava os municípios com menos de 50 mil habitantes de usar linguagem simples em seus comunicados. A relatora da proposta no plenário, deputada Lidzi da Mata, do PSB da Bahia, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. Ela explicou a importância da proposta.
Projeto que busca dar uma linguagem simplificada para o entendimento de populações tão importantes como a população das pessoas com deficiência e as populações indígenas do nosso país, entre outras.
O projeto que obriga o uso de linguagem simples pelos órgãos públicos do governo federal, estados e municípios seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, critica o decreto do governo que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. O deputado alega que a medida extingue escolas e turmas especiais e desrespeita as famílias que dependem do atendimento especializado.
Segundo Diego Garcia, o decreto impõe uma falsa inclusão ao obrigar estudantes com diferentes necessidades a frequentar o ensino regular. O deputado pede apoio dos pares para aprovar um decreto legislativo que susta a medida.
Saúde.
Câmara aprova projeto que acaba com necessidade de renovação do laudo médico de diabetes tipo 1. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que acaba com a necessidade de renovações periódicas de laudos médicos relativos a diabetes tipo 1, forma grave da doença que afeta 5 a 10% das pessoas com diabetes. O projeto, apresentado pelo deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, concede prazo de validade indeterminado para esse tipo de atestado, fundamental para a obtenção de benefícios legais, como aposentadorias e acesso a medicamentos. O diabetes tipo 1 é hereditário e não tem cura, ou seja, é uma condição crônica irreversível. O projeto altera uma lei de 2006 que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a distribuir gratuitamente insulina e medicamentos para controle de glicemia. Para o autor, Zacarias Calil, tornar permanente o laudo médico é uma maneira de dar dignidade às pessoas que convivem com a doença. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, e foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Para o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, milhares de pessoas serão beneficiadas.
Projeto que vai trazer o bem a milhares de pessoas que têm doença crônica. Na verdade, a gente elimina uma burocracia que era uma burocracia para as pessoas que tinham a diabetes tipo C e que, na verdade, precisavam, a cada momento, novamente reiterar o atestado de uma doença que é incurável.
Já a deputada Thalília Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que a medida vai acabar com a burocracia no acesso a medicamentos.
Quantas pessoas no país possuem diabetes crônica que não tem cura? E se não tem cura, para que você toda hora tem que renovar um pedido de laudo para comprovação da doença? Isso vai facilitar, desburocratizar o acesso a medicamentos, atestados.
O projeto que acaba com a necessidade de renovações periódicas de laudos médicos relativos a diabetes tipo 1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, apresentou projeto para promover políticas públicas municipais voltadas à saúde mental. O congressista reconhece a relevância dos CAPs como estrutura essencial e defende a oferta de serviços de psicologia e psiquiatria nas redes locais.
O projeto do deputado Charles Fernandes prevê a criação de CAPs infantis, com atenção especial a crianças com autismo e transtornos de aprendizagem, além de apoio contínuo às famílias de pessoas com transtornos mentais. Ele espera que seu projeto seja adotado pelas prefeituras.
Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, defende o fortalecimento do Brasil Sorridente, vista por ele como a maior política pública de saúde bucal do mundo. Ele reforça que o programa traz dignidade à população e sugere que o SUS amplie o acesso e reduza as filas em todo o país.
Lucas Ramos sublinha o aumento do orçamento federal ao programa, mas menciona que o fortalecimento do Brasil Sorridente exige a valorização dos profissionais da área da saúde bucal, aprovação do piso salarial da categoria e implantação do Exame Nacional de Proficiência.
Trabalho.
Zé Neto, do PT da Bahia, que atua como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, solicita urgência na aprovação de projeto que concede a aposentadoria especial para a categoria.
Zé Neto parabeniza a mobilização dos agentes da defesa do direito constitucional que assiste à categoria e afirma que a regulamentação é um ato de justiça social e de reconhecimento. A matéria tramita no Senado Federal e virá em seguida para a Câmara.
Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, chama a atenção para a intolerância enfrentada pelos optometristas. O deputado argumenta que a categoria sofre perseguição e desvalorização, mesmo com decisões do Congresso e do STF que reconhecem o exercício da profissão.
Márcio Marinho manifesta indignação com o assassinato de um paciente e de um optometrista em São Paulo, cometido por um oftalmologista. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Optometristas, o deputado afirma que a saúde deve ser um espaço de cooperação e não de rivalidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.